se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Que coisa brutal!
É um loteamento do Estado e entregue lá para os amigos do rei. E eu gostaria que você pudesse...
Não, me perdoa, não é amigo do rei, amigo da quadrilha.
Amigo da quadrilha.
Rei, é um interesse econômico e safado. Então vamos procurar imagens. O troço é real, é dinheiro no bolso que está valendo. Como é que 38 deputados votam a entrega de uma empresa pública? Como é que eles admitiram que a empresa pública mudasse o estatuto para cobrar a mais alta tarifa possível em benefício de acionistas? O que é isso? E lá atrás, havia umas contas de resultados a compensar a CRC, que o Estado devia para a Copel. Você sabe que o rato pagou? Foi contraída pelo Jaime Lerner lá atrás. Não tenho nada contra a contração. O Estado precisou de dinheiro, a Copel tinha, tomou em breve. Ele pagou para construir uma usina nova, para diminuir os apagões do Sudoeste? Não, ele transformou em dividendo para acionista. E o Ministério, por calado, eu fiz uma representação, eles ativaram. Para que serve o raio do Ministério Público, pelo qual eu tanto batalhei no meu primeiro mandato de senador? Que engano eu cometi? Eu imaginava que eles iriam se opor à entrega do Estado, à ditadura, ao autoritarismo, essa tendência nazista de algumas minorias amalucadas. Mas não, eles transformam tudo em visão corporativa. E o corporativismo, Magal, é a visão coletiva do individualismo, do egoísmo. Eles pensam só neles, não existe ninguém brigando pelo povo. Virou uma corporação que luta em benefício próprio e faz homenagem ao secretário da Fazenda de um governo que está destruindo o Estado do Paraná. E eu tinha respeito e consideração por essa gente, como tinha uma visão razoável de alguns deputados, que são, na minha visão, completamente desmoralizados. Não tem espírito público, não tem decência, não tem compromisso com o povo. São os picaretas se valendo do espaço democrático para se locupletar. E as rádios e os jornais mamando naquela teta e pondo propaganda uma atrás da outra. E uma rádio como a Nossa Cultura aí abre esse espaço para você, como tem aberto para mim ao longo dos anos, desde o nosso velho companheiro, que era o dono, nós somos filhos, que tem se comportado de uma forma decente, abrindo espaço para o contraditório.
Obrigado pela deferência pela rádio. E, governador, eu gostaria de saber, assim, deixando bem claro para os 31 municípios dos ouvintes que chegam à palavra aqui da Rádio Cultura nossa, qual que é o impacto assim, mais direto na vida? Porque a pessoa pensa, pô, vamos privatizar, disseram que isso é bom, está vindo a propaganda contando. As pessoas são metralhadas com essas informações falsas. Mas aonde que vai doer no povo privatizar tudo?
A tarifa já está doendo. A tarifa já é um absurdo. Eles mudaram o estatuto para cobrar a tarifa mais alta sempre que possível. É um grupo pequeno de pessoas, tem um monopólio de eletricidade no Paraná e vai cobrar sempre a tarifa mais alta possível. É uma canalice, é roubo explícito. O povo está sentindo isso já. Eu na campanha dizia, me garanto ao governo do Estado e eu ponho na rua todos os diretores e conselheiros administrativos da Copel e da Sanepar e devolvo essas empresas para o povo. Uma empresa pública tem que cuidar das pessoas, da economia. Ela tem tarifa barata para iniciativa privada poder funcionar e não ser roubada. Por isso que a França estatizou tudo. A Inglaterra não só está estatizando agora o sistema de água e esgoto, mas a Alemanha estatizou tudo, inclusive o petróleo. Estão roubando na Petrobras. O que fizeram aqui é o que fizeram com a Eletrobras.
Sim.
Tiraram do controle do interesse público e transformaram num negócio para escravizar e cobrar a tarifa mais alta da população. Se nós tivéssemos um Ministério Público e o Judiciário, seria uma campanha, tinham dois vídeos que me tiravam do ar todo dia, quando eu dizia uma verdade. Que coisa terrível a situação do Brasil hoje. Olha, existe um movimento maluco que quer acabar com os parlamentares e com o Judiciário. Ele está se organizando através desses porra louca das manifestações.
Sim.
É claro que não é bem assim. O problema é o capital tomando conta de tudo. É. Mas o fato do judiciário se comportar é uma doutrinação continuada. E os parlamentares? Quem é que pode defender esses 38 caras que votaram sem nenhuma justificativa para entregar uma empresa, para aumentar a tarifa da população e roubar o povo do Paraná? Quem pode defender essa gente? É uma loucura, eles estão dando pretexto para eles próprios serem liquidados. Isso, espero eu, não vai acontecer. Eu quero Lula no governo e quero do Lula o melhor governo possível, sustentável, mas nada menos do que o melhor governo possível.
Perfeito.
Hoje, no almoço que a Febraban pereceu, o Haddad foi lá.
Uhum.
Tem que ir, existe a Febraban, existem os bancos, tem uma função na sociedade hoje. E nós não podemos imaginar que vamos mudar o mundo num fim de semana, não é assim, isso é muito importante. E quando perguntaram a ele o que ia acontecer com a economia, ele disse: o que vai acontecer com a economia é o que o Lula quiser que aconteça, é ele que decide.
Deixando...
E eu espero que ela faça o que ele disse na campanha.
É.
Eu que disse principalmente para mim, que não é nada de exagero, não é temeridade, não é bobagem, mas não é covardia de ceder ao capital financeiro, que só quer roubar o povo, vender Copel, vender Eletrobras, entregar Petrobras. Você sabe qual é o problema básico do petróleo no mundo, Magal? Os Estados Unidos tem uma reserva de 40 bilhões de toneladas de petróleo. 40 bilhões de toneladas dá para 2-3 anos. O Brasil tem a possibilidade de fornecer 100 bilhões de toneladas, é 3 vezes mais do que os Estados Unidos. Então é esse desespero. Agora, o que eu estou dizendo para você? Nós temos que ferrar os Estados Unidos. O Brasil tem que ser solidário com o mundo,
claro,
na preservação da natureza, na qualidade de vida do globo. Mas nós não podemos ser roubados dessa maneira. O povo brasileiro pagando preços rigorosamente absurdos e os caras levando embora o petróleo, estocando nos Estados Unidos. E não estão gastando o petróleo deles, estão gastando os outros. A solidariedade é mútua, tem mão dupla. Eu vi uma entrevista do Francisco Siqueira, Fernando Siqueira, na Faixa Livre do Rio de Janeiro, uma maravilhosa, procura para ver. Ele é o diretor administrativo da Federação dos Engenheiros. Maravilhosa a posição dele, explica em dados corretos. Os Estados Unidos têm uma carência absoluta de petróleo, por isso a guerra com a Rússia, em que a Ucrânia busca de canhão. Agora, nós estamos aqui fazendo o quê? Um ratinho. Elegeram a porra do rato que não tem nada na cabeça. Mas está comandado por quê? Vão privatizar escolas, entregar a Petrobras. Ah, ele disse a favor, entregar a Copel agora. Eu joguei a minha vida naquela luta. Quando eu assumi, eles diziam que tinha que ser vendida a Copel, porque ela dava 340 milhões de reais de prejuízo por ano. Quase venderam. Ela estava na Bolsa de Nova York. Daí Osama Bin Laden detonou as torres duplas, fechou tudo, e eu ganhei a eleição na sequência. Sabe que no primeiro ano do meu governo, eu não sou mágico. Eu sou um administrador privado também, já fui na iniciativa privada com muito sucesso, e público. No primeiro ano, acabando com o Trambique, eu não sou mágico. Ela passou a dar 1,4 bilhão de lucro, e depois foi subindo esse lucro. Pela moralização, tinham empresas que tinham contratos de venda de energia para a Copel, originada da Argentina, por um preço 10 vezes maior do que o preço interno. Só que o Brasil não precisava dessa energia e a Argentina não tinha para entregar se o Brasil precisasse. Era aquele sistema que eles chamam de turnkey, chave fechada. Nós pagávamos usando ou não. Eu acabei com aquilo, eles não tiveram coragem de entrar em juízo. Mas hoje estão aí comprando a Copel. E o rato não aparece para discutir, não põe a cara para bater. Ele deixa a cachorrada adestrada, disciplinada, sem ideologia, sem nada, a votar por favores. Quais são? Dinheiro líquido, carguinhos, cargos em comissão. Tem 4 mil cargos em comissão no Estado do Paraná. Estão acabando com o Estado. Moleques irresponsáveis compraram todos os partidos. E o povo acreditando nisso. E dá-lhe propaganda em cima de propaganda em cima de propaganda. Vão acabar dividindo, Magal, o nosso Paraná e o nosso Brasil em duas classes sociais: os que não comem e os que não dormem. Os que não comem porque não tem o que comer, e os que não dormem, o medo do desespero dos que não comem. Isso é muito ruim, isso não é cristão, isso não é solidário. O grande líder contra esse avanço do capital financeiro, que não produz nada, mas escraviza a população, é o Papa Francisco. E eu estou nessa linha. Admiro profundamente esse Papa.
Senador, disso que vinha falando sobre o grupo de transição, sobre o novo governo Lula e sobre as coisas que nós acreditamos, e sem eufemismos, falando a verdade, absolutamente, a gente gostaria de saber, até quando a gente veio para cá agora no programa, quando eu estava vindo para a rádio, até me perguntaram, pô, se vai falar com o governador Requião, pergunte para ele aonde que a gente vai poder saber onde que ele vai estar dentro desse governo. Então, te pergunto, já houve algum convite por parte do presidente?
Eu vou estar na minha casa. Eu entrei nessa campanha para ajudar o Lula e derrubar esse liberalismo econômico do Bolsonaro e do Guedes. É claro, se me deram a oportunidade de ocupar algum posto onde eu possa contribuir para o Paraná e para o Brasil, eu toco. Mas não estou reivindicando nada, não. A minha reivindicação, na verdade, é que o Lula faça o melhor governo possível. Mas não, nunca menos do que é possível. Sim. Que defenda a população, que defenda a soberania nacional. Porque aquele monopólio absoluto da globalização americana acabou com a rebelião da Rússia, que não é comunista, mas sabe disso, né? Sim, o Putin é mais reacionário que o Bibi. Mas é uma disputa de grupos econômicos sobre o domínio do comércio no mundo. E a Rússia e a China estão no outro polo. Então isso abriu um espaço para o Brasil se colocar como um país soberano, com um programa de desenvolvimento e defesa da qualidade de vida do povo, da educação, do nosso processo civilizatório. Isso é que eu espero do Lula, fundamentalmente. Não entrei para ter espaços pessoais, porque o que eu penso e digo, eu exercito em qualquer momento, como estou fazendo aqui com você agora.
Essa conjuntura nova vai colocar o Brasil de novo de pé para a realidade. Essa realidade que o povo quer, no fundo, é uma seriedade. Porque o que a gente vê desde a época do golpe, quando você era senador lá, né, Requião, e tanto defendeu a presidenta Dilma, e desde aquela época foi um decréscimo de pessoas não sérias participando da administração pública.
Desqualificação total. É esse relato que fica escondido aí, então vai privatizar a escola, vender hotel, escondido atrás de uma propaganda à custa do Estado, ao custo de milhões de reais, que bombardeia a população o dia inteiro. Mas vai chegar um momento em que a verdade entra pela janela e pela porta das casas que só vem o mundo pela televisão. Sim. Não é possível que o Paraná aceite isso. Nós mandamos fazer uma pesquisa agora. O Arilson, do PT, presidente do PT, está tratando disso. No passado, 93% da população era contra. Mas a Assembleia votou a favor. E só a bomba, a explosão das torres, evitou a privatização. Vamos ver como pensa a população agora e qual é a diferença entre esses 38 boçais da Assembleia Legislativa que votaram contra o Paraná e a opinião pública, que vai sofrer com a entrega da energia. E querem logo vender também em Foz do Areia as usinas. Eu construí 3 usinas com a tarifa mais baixa do Brasil. As lojas continuaram abertas, tarifa pequena, a indústria continuou funcionando, mantendo emprego. O que que esses porra louca querem fazer? O que que tem na cabeça, me responda você, desses deputados que votaram a favor da entrega?
É muito óbvio, né? Eu acho que é só o acerto financeiro ali, é seu sustentável.
Não há ideologia, não há opinião.
Não há.
É financeiro o troço.
Sem dúvida.
É a única conclusão que a gente pode chegar. Não. E como eles não foram para a tribuna defender, é a hipótese mais sólida que nós temos. Falta de vergonha na cara.
Até
o soldado Frutti, que ia se comportando bem, votou a favor de repente. Por que, Frutti? O que que aconteceu com você?
Pois é. Tá vendo tão bem, né? E o Se me permite uma esteira dentro do seu pensamento, governador, eu acho que além do mal-caratismo, da vergonha na cara, é uma escassez de conhecer da política toda, porque a gente vive um momento muito sério, mundialmente falando, que é uma separação.
Ignorância total.
Ignorância total.
É aquela história. Foi a propaganda. Os políticos bons eram todos ladrões. Não era assim, claro que tinha ladrão aberto, como me diga uma coisa. Quem é o maior ladrão? É quem vende a Copel por 3 bilhões de reais, uma empresa que vale de 23 a 30?
Okay.
Ou é um ladrãozinho do passado, que fez um desviozinho aqui e outro ali? Que tinha que ser condenado também, mas quem é o maior ladrão? Eu não tenho dúvida, ladrão é quem está vendendo a Copel, está claro. Roubando o Paraná.
Sem dúvida.
Você sabe que o RAP ia me processar, porque eu disse que era um roubo, o que acontecia com a tarifa? Ele entrou com um processo, achei bacana. Marcou uma audiência, ele não foi. Marcou uma segunda, ele marcou. Ele era o autor, ele não foi. Marcou a terceira, não foi. E daí desistiu da ação, para quê? Para não entrar num confronto, num debate comigo cara a cara.
Puxa.
É uma ratazana esse governador.
Foge do governador do Requião como o diabo foge da cruz.
O governador é pequeno, é medíocre, ele está com um grupo financeiro por trás, certamente. Mas os 34 que votaram sem saber o que estavam votando?
38.
Inclusive um deputado tentou agredir meu filho e separaram, para sorte dele, né?
Sim.
O Maurício ia reduzi-lo a nada.
Sim. Sem dúvida. E, governador, a gente passa por um momento de separação do neoliberalismo da democracia. Me parece que fica muito claro que o dinheiro, que o capital, que essa ultradireita, ela vê que ela não precisa mais de democracia. Por isso, lança essa narrativa para malucados, usando da expressão...
Não, eles usam a democracia com a tal guerra híbrida.
Guerra híbrida.
Que é uma guerra sem armas, mas uma guerra utilizando... A formação da opinião pública.
Exatamente.
A internet.
Exatamente.
As televisões e tudo mais. Eu fico sem entender isso. O pastor Pimentel, que é o comandante da Assembleia de Deus em Curitiba, que é um homem que eu tenho uma profunda admiração pela correção dele, a decência e a visão que ele tinha de solidariedade com o povo, entrou na luta conosco. Agora todos os pastores calaram a boca. Como a sua boca servisse só para comer do bom e do melhor? Onde está aquela vibração evangélica, solidária, seguindo as regras do Cristo?
Sim.
E a Igreja Católica está calada. Dom Fedalto era um conservador, o Dom Fedalto. Mas quando ele viu o tamanho do roubo da venda da Copel, ele foi à luta. Está vivo ainda. Tem uma lembrança carinhosa do Dom Fedalto. Quero levá-lo a comer um almoço comigo na minha casa esses dias. Para conversar nada, homenagem e reconhecimento ao que ele fez pelo Paraná.
Não conversar nada, só para.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.